Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Vamos estar no ar durante uma hora. Ao microfone, João Santa Rita e a Mayra de La Salette. Das 17h30 às 18h, estamos em onda curta, nos 13.630, 17.655. E depois das 18h, às 18h30, estamos também em onda média, 1530. Continuamos em onda curta, 13.630, 17.655. Estamos na internet, voaportugues.com. Estamos também no Facebook, VOA Português. Hoje o nosso convidado vai ser Carlos Veiga. Ele é jornalista, jurista. Vamos ter aqui uma oportunidade para discutir o que se passa hoje em Angola. Portanto, este fim de semana, um acontecimento histórico, quando José Eduardo dos Santos deixar, como se prevê, a liderança do MPLA. Mas antes disso, vamos ver as notícias. Um dia depois de ter sido esfaqueado, o candidato conservador às eleições presidenciais do Brasil, Jair Bolsonaro, foi hoje transferido para um hospital em São Paulo. Bolsonaro foi operado a ferimentos no estômago. O seu atacante foi identificado como um homem de 40 anos de idade que disse às autoridades ter levado a cabo uma missão de Deus.
Aviões russos bombardearam hoje a zona de Idlib, na Síria, matando pelo menos 5 pessoas, disse o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. O bombardeamento teve como alvo posições do movimento islâmico Hayat Tahrir al-Sham. Os presidentes da Rússia, Irão e Turquia reuniram-se hoje para decidir sobre o futuro de Idlib. Um comunicado final disse que foram discutidas medidas para a estabilização da zona, mas não foram dados mais pormenores.
O secretário de Defesa americano, Jim Mattis, avistou-se com o presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, e também com o chefe do executivo afegão, Abdullah Abdullah. A caminho do Afeganistão, Mattis disse a jornalistas haver agora indicações de uma reconciliação no Afeganistão, acrescentando que essa possibilidade já não é uma miragem.
A economia americana acrescentou 201 mil postos de trabalho em agosto, acima dos 195 mil previstos, disse hoje o Departamento do Trabalho. Em julho, esse número tinha sido de 147 mil. Os salários, à hora, subiram 2,9% em relação ao mesmo período do ano passado.
E o antigo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, regressa hoje às campanhas eleitorais do Partido Democrático. Ele está a falar num comício em Illinois para apoiar o eleitorado democrata e apelar, queríamos dizer, para votar nas eleições legislativas de novembro. Obama deverá ainda hoje também deslocar-se à Califórnia para participar em eventos de apoio a 7 candidatos do Partido Democrático.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone estão convosco João Santa Rita e a Mayra de La Salette, a Mayra de La Salette a cargo das redes sociais. Hoje vamos ter connosco o jornalista e jurista Carlos Veiga. Carlos Veiga, está-me a ouvir?
Estou a ouvi-lo.
Muito bem, olha, está a chegar bem, o que é boa notícia, porque às vezes, com estas distâncias, não se ouve bem ou as comunicações cortam. Às vezes nem é preciso ir muito longe, mas de qualquer maneira, olha, Carlos Veiga, portanto, isto é um fim de semana, podemos que dizer, histórico em Angola. Vá lá, terminam 39 anos de liderança de Eduardo dos Santos na presidência do MPLA, entra-se numa nova era. Você acha que isto é um acontecimento histórico ou que não é, porque é apenas uma continuidade?
Não, é claramente um acontecimento histórico, não tem como não ser. São 39 anos, como disse, naturalmente que isso acaba por gravitar todas as expectativas. Vamos ter, ao nível do MPLA, como sabe, um partido que governa, um novo presidente. Não é que é um presidente anunciado. O processo é democrático, mas não é eleitoral. Naturalmente que esperávamos um pouco mais, todavia. É o partido governante que está a mudar de liderança. Isto é sempre boa notícia, na medida em que o partido governante tem grande influência, tem o poder no país, tem grande influência para gerir, se quisermos, administrar o país, mudar o país, transformar este país, não é? Desde que hoje tenhamos, ou a partir da manhã tenhamos, uma pessoa com veias diferentes, uma personalidade diferente, uma forma de viver diferente, uma pessoa que certamente nasceu num dia claramente diferente do antigo líder. Isto, muito honestamente, revela muita coisa, faz que possamos pensar que as coisas estão a decorrer historicamente para mudar, mas logo porque João Lourenço deu os primeiros sinais ao nível de uma gestão macro, gestão do país, ao nível do Estado, do governo, não é? Então não tem como um Presidente da República máxima, certamente, que irá ter as coisas um pouco mais facilitadas para levar a cabo os seus objetivos, já que se estivesse a governar Angola, tão somente Angola, sem olhar para, sem ter o poder ao nível do partido, naturalmente que, logicamente, ia ter algumas objeções, algumas dificuldades para levar a cabo os seus projetos. Portanto, é muito por culpa disso que haverá certamente uma mudança, não será uma continuidade. João Lourenço é uma personalidade claramente diferente. João Lourenço é, hoje por hoje, designado como um fenómeno angolano, um fenómeno africano, admirado inclusive pelos europeus, pela forma como dotou-se de coragem para dar um novo rumo à Angola.
Estamos
ainda em perspectivas, naturalmente, sim.
Claro. Muito bem, Carlos Veiga. Então, olha, vamos fazer assim. Eu já tenho aqui um ouvinte em linha, que é o ouvinte Ngango Fernando. Ele está no UIGE. Senhor Fernando, está-me a ouvir?
Estou, sim, senhor.
Faça favor, senhor Fernando. Se tiver um comentário ou uma pergunta, faça favor.
Carlos Veiga, muito boa tarde. Alô, Carlos Veiga, muito boa tarde.
Carlos Veiga, está a ouvir, não é? Carlos Veiga?
É um prazer.
Sim, pronto.
Muito boa tarde, Carlos Veiga.
Muito boa tarde, estou a ouvir, sim.
Sim, boa tarde também ao mundo todo que está atento na Voz da América e um boa tarde a vós que estão aí nos estúdios da Voz da América.
Muito boa tarde.
Obrigado.
Pois é um comentário. É Carlos Veiga, na qualidade de ser o nosso convidado especial da Voz da América, no seu entender, como já fez a primeira abordagem, o que é que de concreto nós poderemos esperar desta entrega das pastas e o início de uma nova era de João Lourenço? Segundo, tenho a certeza que algo poderá mudar com a entrega da pasta ao Presidente da República. Para terminar, eu gostaria também de saber o que é que nós poderemos esperar na sua ótica, na qualidade de ser analista, deste encontro que os angolanos amanhã vão testemunhar pela primeira vez.
Pronto.
Desde logo, uma transformação do país, do ponto de vista da sua gestão macro. Vamos ter um país mais aberto, porque há que reconhecer que João Lourenço tinha ainda algumas noticiazinhas que recolhia no seio do próprio partido, porquanto, claramente, a sua vinda no cenário mais alto da nossa realidade política, não deixou muita gente à vontade. Sabe que o país ainda está, de alguma forma, ligado a determinadas questões, como a corrupção. E João Lourenço adotou uma guerra clara, uma guerra, uma cruzada contra a corrupção. Naturalmente que já sabemos onde estão as pessoas mais visadas nesta matéria sobre a corrupção. O partido governante, naturalmente que, vou lá eu sempre dizendo naturalmente, o partido governante claramente que tem alguma responsabilidade, desde logo, em combater a corrupção, para governar bem, para governar sem objeções políticas e sociais que estão a acontecer todos os dias, mas também sabe que tem que transformar o comportamento de determinados membros. Afinal, quem governou durante este período todo é o MPLA, e o MPLA tem grande responsabilidade pelo bom ou mau destino deste país. bom destino. A esta parte não podemos considerar, diga-se em abono da verdade. Significa que a entrada de João Lourenço acaba por ser uma espécie de, não só fator novidade, mas acaba por ser uma intromissão no quadro comportamental de algumas pessoas que estão a todo momento à espera do que vai acontecer. Ao nível do governo, sentimos a veia impulsionadora para os atos de transparência, boa governação e compliance, né? Que é agir em conformidade com a lei. Há toda uma intencionalidade relativamente a isso que se vai concretizando um pouco aqui e ali. Sabe que ainda durante esta semana tivemos alguns responsáveis ao nível da província da Huila que estão a contas com a justiça justamente por causa do fenómeno corrupção. Naturalmente, faça aí, ou seja, enquanto é isso, convenhamos que a corrupção não existe somente na Huila. Existe, sobretudo, ao nível do centro. Basta ver que o senhor que facilitou ao nível do BPC que os dinheiros fossem retirados estava em Luanda, vive em Luanda, funciona em Luanda. É justamente em Luanda onde gravita o poder, mas também em Luanda onde gravitam todas as manobras que acabaram por influenciar a boa imagem ou má imagem do país. Diga-se a bom da verdade, uma vez mais, que estamos com uma imagem sofrível do ponto de vista político. Ora, a entrada de João Lourenço, desde logo como Presidente da República, deixou antever que, ao nível da Impala, porque já sabíamos que João Lourenço ia ficar com poder com a presidência do partido, fez deixar certos avisos, ou pelo menos deixou claramente algumas recomendações, deixou algumas pessoas, se quisermos, não vulneráveis para aquilo que há de acontecer. Ou seja, as pessoas estão preparadas, ou pelo menos estão a prever o que poderá acontecer. Este elemento novo que estará a acontecer no quadro da liderança do MPLA a partir de amanhã acaba por, de alguma forma, assustar quem realmente não esteve nos marcos da lei, quem insistiu em ter comportamentos lesivos ao próprio interesse público. Agora, é importante que João Lourenço entre com tudo que nos habituou, né? Com os seus propósitos de governação ao nível do país, mas também ao nível do partido. É uma nova visão, certamente, de liderança que vai se consignar no seio do MPLA e não temos como, naturalmente, não transformar, digamos que, algumas mentes, não temos como não gravitarem, ou vermos gravitarem determinadas expectativas quanto ao que será os Pronto. Próximos dias para o país.
Obrigado, Carlos Veiga. Carlos Veiga, olha, eu tenho aqui mais ouvintes, é por isso que eu interrompi. E eu quero já passar a estes ouvintes, porque eu tenho a impressão que vamos ter muita gente, portanto vamos ter que ser um pouco breves, que é para dar mais espaço, okay, não é verdade?
Já percebi.
Ok, então vamos para o ouvinte Maquiese Nsambo, na província do Zaire. Senhor Nsambo, está-me a ouvir? Faça favor,
boa tarde.
Boa tarde, senhor Nsambo.
Boa tarde, voz da América.
Boa tarde, faça favor, senhor Nsambo.
Boa tarde, novo convidado, doutor Carlos Zeda.
Boa tarde,
doutor.
Sambo.
Boa tarde.
Obrigado. Boa tarde, Sambo.
Sim. Doutor.
Diga.
Quanto à minha primeira questão é a seguinte.
Sim.
Por que em África, quase uma situação generalizada e retórica, há sempre confusão após as eleições? E gostaria que o senhor doutor me fizesse uma análise, um enquadramento jurídico, político e sociológico.
Okay. A segunda questão.
Sim.
Está me ouvindo?
Sim, diga, senhor Sambo.
A segunda questão. Quando fala-se das eleições atléticas, Segundo o doutor Carlos Vega, qual é o seu ponto de vista? Dá para fazer lições geográficas ou funcional? Sim.
Muito bem. É tudo?
E outra questão, para terminar.
Sim.
Doutor Carlos Vega.
Sim.
Porque em África, África é um continente abençoado com o nosso Deus. Por que nosso líder continua a dominar? Porque não estão a governar, estão a dominar o povo. Eles alegam que o poder está no povo, mas isso é uma fachada. Até agora não consegue resolver o problema básico, nomeadamente de saúde, e até água. Nós, do África, continuamos a beber água imprópria.
Pronto. Senhor Nsambo, muito obrigado. Era o senhor Maquiese Nsambo, no Zaire. Carlos Veiga, portanto, aqui vai lá uma pergunta sobre a questão africana e o facto de muitos países, o ouvinte falou na generalidade, embora não podamos generalizar, mas o facto de um grande número de países, portanto, não dar resposta às exigências de governação. E a outra, talvez esta, talvez você queira começar por aí, que é a questão das autárquicas e este debate que há entre o gradualismo geográfico e o não gradualismo geográfico. Faça favor.
Exatamente. Ah, podemos começar agora na questão do gradualismo?
Sim.
Eu, muito honestamente, por todas as razões e tudo quanto me apaixona na política, se houvessem condições, eu preferia assinar pelo gradualismo funcional. Aliás, isso de gradualismo geográfico tem muito a ver com um arranjo político, em função das condições logísticas do país. Eu compreendo, se for por essa via. Se este argumento realmente vai salvar a questão da própria gestão das autarquias no país, vamos compreender. Mas eu, muito honestamente, sou adepto do gradualismo funcional. Gradualismo funcional, para mim, seria o gradualismo vertical, ou seja, que iria, de alguma forma, acontecer com base nas condições estruturantes do ponto de vista funcional ou administrativo, ou, se quisermos, do ponto de vista político, em função das próprias condições que têm que ver com a evolução em si do próprio país, a evolução jurídica ao nível do jurídico, ao nível da própria realidade administrativa. Ou seja, o gradualismo funcional tem que ver com a natureza gradualística em si das coisas. Isso iria, de alguma forma, acontecer de modo natural, sem que tivéssemos que cerrar, escolher determinados pontos do país para realizarmos as autarquias no país. Ou seja, é importante que teria sido eventualmente melhor que realizássemos as autarquias em função das condições políticas a terem atenção àquilo que fosse mais execuível. Não sei se me faço perceber. Por exemplo, o gradualismo funcional permitiria-nos, desde logo, desde hoje, olharmos na sua municipalidade, não é? Poderíamos permitir, de alguma forma, realizarmos as autarquias em função das condições de cada localidade do país, sem, no entanto, discriminarmos, não importa o sentido que quiser tirar disso, determinadas municipalidades do país, porque, na verdade, isso vai acabar por aguçar um certo diferencialismo entre os mais diferentes pontos do país. Fala-se, alguns políticos estão a queixar de discriminação. É verdade que isto vai acabar por aguçar uma discriminação. Se nós realizarmos autarquias ao nível de determinados pontos de Luanda, em detrimento de outros, é natural que o desenvolvimento eventualmente vai acabar por acontecer ad início ou primeiro nos locais ou nas localidades onde forem realizadas as autarquias. Portanto, isso vai acabar provocar um certo fenómeno migratório dos cidadãos, porque o cidadão está onde se sente bem, onde existir serviços, onde existir ofertas para poder realizar a sua vida. À primeira vista, ou se quisermos, no primeiro período em que nós implementarmos autarquias, vamos ver esse êxodo populacional de um ponto para outro. Agora, teremos que ter...
Obrigado, Carlos Veiga.
Implementarmos tão cedo quanto possível as autarquias naqueles pontos que, ad início, não forem contemplados.
Obrigado, Carlos Veiga. Olha, eu já tenho aqui perguntas também pelas redes sociais. A Mayra está em carregue disso. Mayra.
Obrigada, João. Muito boa tarde, Carlos Veiga. Manuel Quingunda, aliás, ele está feliz, ele felicita a mudança na liderança do MPLA. Vale a pena ler isto. Ele diz que vai ser o primeiro presidente do MPLA que ele vai conhecer. Nesta mudança. E Nicolau Gomes diz que João Lourenço deve cuidar muito para não provocar ruptura no seio do MPLA, porque o que aconteceu em Angola até aqui não é da autoria apenas de uma pessoa. É um sistema de que ele é parte, diz Nicolau Gomes, que acrescenta que qualquer tentativa de dissociar a sua cabeça, referindo-se a João Lourenço, no eventual mal que Angola viveu durante este período, vai enfrentar uma guerra intestinal dos seus camaradas, porque João Lourenço, diz Nicolau Gomes, é um dos obreiros do que Angola vive hoje. Quer comentar?
Ah, boa pergunta, quero, Carlos Veiga. Quero, Carlos Veiga, quero, corda bamba.
Quero comentar. Eu acho que tem razão em determinados aspectos. Não em todos os aspectos. É preciso admitirmos a transformação dos homens, das pessoas. É preciso encarar o João Lourenço como uma nova mentalidade, ou se quisermos uma mentalidade diferente. Nós vivemos uma conjuntura um pouco apertada em que as pessoas não tinham, em função do próprio sistema, como referiu o nosso ouvinte, que analisou muito bem essa questão, as pessoas não podiam habilitar-se no sentido de apresentarem determinadas ideias propriamente por culpa deste sistema que decorreu de um modelo monolítico de governação. É claro que havia uma linha unilateral a ser seguida e toda a gente tinha que fazê-lo. Agora, pode, de alguma forma, se o processo não for muito bem gerido, o processo de governação a cargo de João Lourenço não for muito bem gerido, provocar naturalmente alguma guerra intestinal. Desde logo, nota-se pela forma como é balançar a preparar o Congresso de amanhã, com algumas restrições do ponto de vista de comunicação, quer dizer, estarão lá presentes determinados órgãos, nem todos os órgãos, eventualmente, até agora, espero que até agora sejam credenciados, mas havia alguma dificuldade nesse sentido, há informações postas a circular nesse sentido. E isso ocorre justamente por causa do modelo de gestão de informação no seio do MPLA, ou seja, para determinadas pessoas ao nível do MPLA. É importante que não se tenha em conta, ou seja, não se cubra tudo quanto vai ser, digamos, tratado no Congresso, porque no Congresso haverá sempre uma oportunidade para fala de determinados responsáveis, ainda que seja para passar um recado ao novo presidente, no sentido de governar o partido concomitantemente o país, saindo, ou se quisermos, abandonando determinadas práticas, ou se quisermos, atacando determinadas práticas nocivas que assistimos no passado. É preciso realmente terem atenção a componentes de gestão, porque pode haver guerras intestinas. Existem algumas pessoas que ainda estão sequazes, no bom sentido, do presidente Eduardo dos Santos, que não estão satisfeitas com a saída do presidente Eduardo dos Santos, aquelas pessoas que se beneficiaram deste país, aquelas pessoas que, por qualquer outra razão sociológica, de interesse ou de qualidade familiar, lidem com o presidente Eduardo dos Santos. O presidente Eduardo dos Santos tem também pontos positivos, como terá pontos negativos, logo isto, e atenção, e isto decorre mesmo, concordando com o ouvinte, do facto de que estamos em face de uma sucessão intervivos entre pessoas vivas. O seu presidente, Eduardo Santos, herdou um partido com um presidente que tinha morrido no quadro de uma discussão mortis causa, por causa da morte do presidente Agostinho Neto, não será a mesma coisa, não se aplica, mutatis mutandis, né, relativamente ao presidente João Lourenço. João Lourenço vai governar o partido e o país tendo a sombra do presidente Eduardo Santos, que saiu, mas deixam muitos interesses no seio do partido. Muita gente está lá no partido com seus interesses e querendo proteger os seus interesses. Afinal, os interesses deste país gravitam todos no centro do MPLA. É preciso, então, o presidente João Lourenço terem atenção a este aspecto, ser bastante inteligente, acautelar, aglutinar todos os interesses, conversar, aceder ao contraditório. É importante que o facto de gerir bem, ter que gerir bem o novo processo porque vai passar o MPLA, não significa que não olhe para o princípio do contraditório, não debata. É preciso que o MPLA debata abertamente algumas questões, algumas temáticas que foram vistas como tabu durante estes anos todos.
Muito bem.
O Lourenço tem uma oportunidade
Obrigado.
De transformar o MPLA. O positivo
Obrigado.
É, agora, não podemos intimidar o novo presidente
Carlos Veiga.
Com estas razões de ter que gerir bem para evitar determinadas guerrilhas lá dentro, não é? Pois, estava a ouvir.
Sim, olha, Carlos Veiga, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Eu ainda quero, como tenho aqui já muitos ouvintes em linha, eu quero pôr pelo menos mais um, mas talvez não tínhamos tempo de responder antes do topo da hora, porque eu, como disse, ao topo da hora tenho que fazer uma pequena interrupção de 3, 4 minutos.
Exatamente.
Mas, de qualquer maneira, fica a pergunta e depois respondemos. E então eu vou para o ouvinte Fernando Joaquim. Ele está na Lunda Norte. Senhor Joaquim, está-me a ouvir? Senhor Joaquim? Senhor Joaquim, está-me a ouvir? Não, parece que não está lá.
Ele está do outro lado, João. Nós conseguimos, eu consigo ouvi-lo ao longe. Ah, está aqui. Está.
Senhor Joaquim, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir, estou.
Ah, ok. Muito bem, Senhor Joaquim. Se tiver uma pergunta, faça favor. Rapidamente.
Sim, muito obrigado e boa tarde, senhor jornalista da Voz da América.
Boa tarde, obrigado.
Eu queria perguntar em primeiro lugar, o partido do governo, quem é que fundou o partido do MPLA? É a minha primeira pergunta.
Uhum.
E eu disse, aquela República de Angola, que nós tínhamos, a República de Angola, com o presidente do governo de Santos, com o primeiro partido, acabou. E agora, como se presidente da República, nós agora. Tudo bem. Agora temos uma nova República. Deveríamos estar assim. O presidente do partido é outro. O presidente da República é outro. Porque a nova República vai nos corrigir para melhor do que está mal. Agora, nós pensamos que o seu presidente vai cumprir com o corrigir e melhorar todas aquelas dívidas e problemas que o seu presidente da República tinha deixado. Temos problemas dos grandes lados. Começa aqui falando de grandes lagos, mas não damos a explicação ao povo. O que significa grandes lagos? Simplesmente lá, por acaso. E a terceira pergunta. Eu queria saber, a mesma governação, um dia escapou do que passou. A mesma governação caiu o primeiro presidente desde 43 anos para o governo lá. O que nós pensamos agora? Estamos a ver o Congresso, Nós somos capazes de escolher. O presidente da República é da República, o partido é do partido. Não tem nada. Quem é que fundou o MPL?
Falou do que falou a Goa?
Quem seria o presidente do partido?
Muito bem. Obrigado. Era o senhor Fernando Joaquim, na Lunda Norte. Carlos Veiga, umas perguntas assim um tanto confusas, mas de qualquer maneira, este ouvinte deixou aqui uma boa questão que nós podemos levantar quando voltarmos, depois da interrupção, que é esta questão da bicefalia. Porque há gente... Sim, portanto, criticou-se muito que não podia haver bicefalia, isto dentro do MPLA, mas há quem defenda essa bicefalia. Por exemplo, a UNITA sempre disse que o presidente da República não deveria ser o presidente do partido no poder, não é? Portanto, isto talvez uma questão que nós possamos abordar já de seguida, mas eu, como disse, tenho agora que fazer aqui uma pequena interrupção para dar os cumprimentos de onda aos ouvintes. Portanto, eu vou recordar.
Está bem.
Mas não desligue, Carlos Veiga, não desligue.
Estou em linha.
Portanto, eu vou recordar que das 18 às 18h30 vamos estar também em onda média, em 1530, e continuamos em onda curta, nos 13.630, 17.655. Continuamos também na internet, voaportugues.com, e também no Facebook, voaportugues. Continue connosco, continue com Angola Fala Só, hoje com o jornalista Carlos Veiga, a discutir este acontecimento histórico de amanhã, quando Eduardo dos Santos deixar de ser presidente do MPLA. Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só. Para aqueles ouvintes que nos estão a sintonizar agora, às 18 horas, a partir da onda média, 1530, e também àqueles que nos sintonizam só agora através da onda curta, eu quero dizer que o nosso convidado hoje é o jornalista Carlos Veiga. Estamos a discutir, portanto, o Congresso do MPLA e o seu impacto. Antes de continuarmos, e como sempre, temos em linha o Norberto Sateco. Ele vai nos fazer uma revista de imprensa muito rápida.
Começamos a revista de imprensa desta semana com o jornal O Crime, que titula em grande plano O Triste Fim de um Tirano. Abandonado pela esposa, sem amigos, odiado pelo povo, os filhos podem ser presos, ilustrando o rosto de José Eduardo dos Santos. Caso dos 50 milhões, MPLA pode estar a proteger Norberto Garcia. O Jornal de Angola refere na Lunda Sul, desemprego lança milhares de jovens no garimpo. O jornal O País chamou para sua capa candidatos com menos de 10 valores, afastados do concurso público. Delegado das Finanças e da Educação na UILA, permanecerão detidos por 45 dias. O Visão escreve na sua primeira página, depois do conclave, J-Lo vai atacar os faraós para a rua. Ministro angolano das Finanças, Archer Mangueira, o arquiteto da máfia financeira angolana, escreve este semanário. O jornal Manchete traz em caixa alta o assunto sobre a corrupção e o branqueamento de capitais, onde refere que Archer Mangueira, o atual ministro das Finanças, está em maus lençóis. O jornal Expansão destaca declarações de entrevista de Dino Matros. Não podemos crucificar Eduardo dos Santos como o único que falhou. O novo jornal escreve em grande plano o fim de uma era, estampando a imagem de José Eduardo dos Santos. O Abo Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. Sem dúvida, o fim de uma era. Carlos Veiga, vamos voltar àquela pergunta então daquele ouvinte sobre a bicefalia. Como é que você vê essa questão? Rapidamente. Portanto, obviamente, pelo que eu me percebi na primeira meia hora, você acha que é bom haver, portanto, Presidente do MPLA e Presidente da República numa só pessoa, mas há quem diga que não, que o Presidente da República deve estar afastado da presidência do partido. O que é que você pensa?
Rigorosamente, para desenvolvermos o próprio fenómeno democrático, seria bom que tivéssemos presidentes diferentes. Seria bom que houvesse bicefalia. Duas cabeças nos mais diferentes planos, não é? Pena é que a bicefalia, quando é referida, tem que ver com uma pessoa que tenha duas cabeças. Não é muito bem isso que podia ter-se aplicado, poderia ter-se aplicado isso ao MPLA, que governa o país, e tem uma ortodoxia, um ensino próprio no quadro da própria forma como encara o poder. Mas... até hoje temos bicefalia, consideramos assim. Foi bom que ensaiássemos a condição de um presidente poder governar, tendo o presidente do partido governante uma pessoa diferente. Mas não é para isso, não ia funcionar. Não funciona, honestamente falando, porque havia algumas restrições relativamente à atuação do Presidente da República como tal, no seio do MPLA, porque algumas pessoas que não estiveram muito bem no quadro deste processo todo de governação, refugiavam-se através da sua nomenclatura no partido, não é verdade? O partido acabou sendo couraça de muita gente que não teve um comportamento bem conseguido ao nível da própria governação. E estas pessoas, ao nível do partido, tinham um estofo tal para se oporem ao presidente no sentido de inibi-lo a realizar a tal luta ingente contra a corrupção e outros males que enfermam atualmente o país. Neste aspecto, naturalmente, se continuássemos com a bicefalia, teríamos estado a ver uma governação sofrível do São Lourenço. Claramente que não teria conseguido fazer muita coisa que tenha no plano. Agora, sem a bicefalia, vamos permitir, vamos ainda deixar que o presidente João Lourenço tenha o chamado poder totalitário. Manda o país, mas manda também num partido muito poderoso no nosso contexto, que é Angola, no sentido a que não encontra objeções às vezes dotadas de má fé, né? Objeções por vezes decorrentes de um determinado interesse, porque algumas pessoas queiram se escudar de determinadas situações. Ora, provavelmente o que tenhamos que apelar ao presidente João Lourenço é que não siga as mesmas riscas da governação anterior, né? Que não soube, de alguma forma, dividir os planos, o plano partidário e o plano de governação, que é de interesse de todos, é claro. Ali, a UNITA tem uma certa razão quando sempre pede que haja diferença nas personalidades que governem o país contra aqueles que estejam dentro do partido. Claramente que o partido que ganha as eleições governa e é natural que isto fique a seu critério indicar quem vai ficar no partido e quem vai ficar a governar o país. Claramente que o totalitarismo hoje é um mal menor. Portanto, quando falo do totalitarismo é ter o poder todo, o poder ao nível do governo, o poder ao nível do partido. Provavelmente João Lourenço vai poder realizar bem os seus objetivos.
Pronto. Carlos Veiga, obrigado. Agora vou passar à Mayra. Parece que há muitas questões aqui
Temos
na internet.
Temos aqui algumas, João, mas se quiser ir à cabinda, que está à espera há muito tempo, eu vou só pedir ao Dom Baixo Alexandre e ao Malone Quilolo que tenham paciência, que eu vou ler as suas perguntas.
Está bem, então eu vou para a cabinda. Eu vou para a cabinda para o Abreu Lutumbo. Senhor Lutumbo, está-me a ouvir? Senhor Lutumbo?
Estou a ouvir. Boa tarde, boa noite.
Boa noite, boa tarde.
Boa
tarde. Está em cabinda, não é verdade?
Estou em cabinda. Essa é a minha terra, me pertence.
Então faça favor. Olha, eu tenho a impressão que o nosso convidado também nasceu em cabinda,
pois
o Carlos
é.
Veiga.
Eu sou de cabinda.
Bem, faça favor, senhor Lutumbo. Faça favor, senhor.
Okay. Se ele é mais moeste de cabinda, muito obrigado. Se ele é cidadão de cabinda, muito obrigado. Eu queria falar isso. O presidente da República de Angola, que foi o José Eduardo Santos, não fez nada para a cabinda. Eu quero que no próximo congresso o camarada João Lourenço de novo problema de cabinda. Porque nós aqui estamos nos maltratar, matar. Quer dizer que não vale a pena. Por favor, os angolanos, nós somos irmãos. Eu queria falar isso. João Caterita, você falou bem ou não?
Faça favor.
Falou bem, continue. Tem mais alguma coisa para dizer?
É isso que eu quero falar. Eu quero que os angolanos saiam em cabinda. O que foi em 1885 que se tratou para nós sermos angolanos. Nós queremos que isso tenha que pagar essa letra.
Muito bem.
Obrigado. Então, isso.
Pronto, obrigado. Era o senhor Abreu Lutumbo em cabinda. Carlos Veiga, esta é uma questão que vem aqui, regularmente, vem aqui ao de cima, no Angola Fala Só, que é a questão de cabinda. E eu tenho a dizer que, na generalidade, não sei se é coincidência ou não, os cabindas que telefonam de cabinda não se mostram muito satisfeitos com a governação de Luanda. O que é que você tem a dizer sobre esta questão?
Luanda tem que mudar de uma certa postura relativamente à cabinda. Eu sou de cabinda e essas questões me apaixonam. Eu não posso estar aqui a fingir, não aceito que as pessoas, em função de determinados objetivos, em função de quererem alcançar determinados cargos no governo, omitam determinadas verdades, não é? Não posso aceitar que isto aconteça. Eu acho que Cabinda precisa de condições no quadro das suas especificidades. Cabinda tem uma especificidade que todos nós, na verdade, sabemos, desde logo, é uma especificidade identitária. A forma como as pessoas de Cabinda gostam de se exprimir como cabindas, mesmo sem que levantem questões mais cruciais, revela claramente que haja uma especificidade. E, havendo essa especificidade, essa especificidade tem que ser bem gerida. O que tem acontecido é que nem sempre se geriu bem a especificidade.
especificidade de cabina. Ora, a especificidade de cabina não pode ser tratada com segmentação, dando espaço a determinadas pessoas para realizarem determinados objetos vivos, como, por exemplo, aquilo que seria a rendição permanente de determinadas pessoas que andam ao foco da reivindicação do caso de Cabinda, né? Nós sentimos que as pessoas aproveitam-se deste problema para negociar com o governo e realizarem a sua vida, e particularmente no sentido lato das suas famílias. O que aconteceu, por exemplo, com o Fórum Cabindês para o Diálogo, que veio em 2006 negociar com o governo, tratou as coisas como terá sido feito, e depois acomodaram-se determinados interesses. Não se fala mais nada, inclusive o próprio Fórum Caminês para o Diálogo esqueceu-se de algumas pessoas, como por exemplo o antigo vice-ministro dos Petróleos, secretário do ao nível dos petróleos, o Walter dos Remédios. Quer dizer, vê-se claramente que também do lado dos Cabindas existe muito oportunismo. É preciso que os Cabindas também se atenham um bocado sobre os seus objetivos, não é? No sentido de que possam realmente ajudar a resolução do problema. A resolução do problema, para mim, passa desde logo em reconhecer-se o estatuto de Cabinda. E eu não me associo muito ao estatuto especial assinado pelo Sr. Bento Bembe. Eu acho que aquilo não acabou com os problemas. Eu não adoto também posições muito radicais. Eu sou uma pessoa que atino pelo diálogo. Eu acho que é preciso esgotar o diálogo, dialogar sempre, acabar com aquela dificuldade gritante que se vive hoje em Cabinda.
Muito bem.
Não se pode esperar que uma província como é aquela que coloca quase 50% de recursos favoráveis ao Estado, né, no quadro orçamental, viva as dificuldades que vivem, que são muito simples. Eu vou dar um exemplo muito simples relativamente a um caso que é social, o desporto. Eu não consigo perceber, por exemplo, que um Sporting de Cabinda jogue à primeira divisão, à fina flor do futebol angolano, do futebol nacional, e não tem apoio absolutamente de ninguém, quando o desporto é um dos fatores de unidade nacional naquela província.
Obrigado, Carlos Veiga.
Não se consegue compreender determinadas coisas que acontecem em Cabinda. Daí o facto de todos os dias acontecerem reivindicações. Bem recentemente, uns meninos jovens estudados no exterior do país reuniram-se e fizeram algumas reivindicações. Ora, isto devia apelar às consciências, às
mentes políticas, obrigado,
do país. E agora, é importante também não olharem para os Cabindas como extremistas ou aquelas pessoas que não merecem nada. Outro aspecto que eu tenho estado a refletir sobre Cabinda é aprimorar o nível dos quadros, dar um carinho necessário aos quadros.
Obrigado, Carlos Veiga.
Mais inteligentes e capazes, não aquelas pessoas que queiram tirar algum interesse do governo.
Pronto.
Não levar algumas pessoas para o governo que se associaram a essa corruptela que aconteceu durante estes anos todos no país, né? Temos alguns nomes que entraram para o governo e nota-se claramente que estes nomes entraram para o governo em função do problema de Cabinda. Não é assim que se vai gerir o problema de Cabinda.
Obrigado, Carlos Veiga. Carlos Veiga.
A uns em detrimento de outros.
Obrigado, Carlos
Veiga. Eu agora vou roubar-lhe a palavra então e aproveitar e cumprir com a minha promessa de ler as perguntas de Dom Baixo Alexandre e de Malone Quilolo. O Dom Baixo Alexandre pergunta o que é que Carlos Veiga acha se o Presidente fizer uma nova conferência, ou de o Presidente fazer uma nova conferência de imprensa para responder sobre o seu percurso do primeiro ano de mandato. Malone Quilolo pergunta se o partido vale mais que o país, nesta questão da bicefalia do MPLA, e se a sucessão de um elemento vivo é um problema.
Não é um problema, mas reúne alguma delicadeza, porque quem sai deixa sempre interesses. Quem sai deixa interesses. Esses interesses vão ser defendidos se não houver bom senso, serão defendidos a ferro e fogo e com a suscetibilidade de criarem alguns problemas. O presidente Eduardo Santos tem um histórico, né? O facto de estar a sair agora está a produzir uma historicidade, está a deixar muita gente que gosta dele. Podemos crer que é mesmo assim, quer dizer, é um presidente vivo, portanto, tem ainda tem experiência, vai de alguma forma também ser crítico no bom sentido, vai aplaudir quando as coisas não estiverem bem e vai ter a sensação de que se estivesse no poder poderia ter feito isto ou aquilo da melhor maneira. Tem sempre uma visão, tem sempre uma abordagem a fazer. E é importante que o presidente José Eduardo Santos, a ser antigo presidente a partir de amanhã do MPLA, porque já é antigo presidente da República, apareça muitas vezes dizendo de sua ciência o que pensa sobre determinados atos políticos a serem praticados pelo presidente João Lourenço. Isto é extremamente importante, de modo a ajudar e a corrigir a própria governação de João Lourenço. É importante haver contraditório no seio do MPLA. Agora, sobre conferência de imprensa, acho bem que o presidente João Lourenço realize uma conferência de imprensa para...
Alô?
Ops, caiu.
Alô?
Bem, o nosso convidado, Carlos Veiga, parece que caiu a chamada. Vamos ver se ele volta, esperemos bem que sim,
sim.
Porque ainda temos à nossa frente 15 minutos de programação. De qualquer maneira, eu vou aqui ao ouvinte, estou a ver ali a Daniela a tentar ligar de novo ao nosso convidado.
Caiu,
eu sei que caiu.
Portanto, estamos com problemas nas ligações, talvez?
Parece que sim, parece que também caíram as outras chamadas que tínhamos em linha. Não sei se aí na internet há mais comentários.
Há
talvez
mais comentários, João. O Malone Quilolo diz que, a seu ver, a primeira luta seria na declaração de bens que deviam ser tornadas públicas e que ele pergunta qual é a razão pela qual os nossos dirigentes mantêm as declarações secretas se as fizeram por via de acórdão. Isto é a pergunta de Malone Quilolo em relação a isso. Emanuel Gonzalez Gomes, aliás, pergunta como ficou o caso do Fundo Soberano.
É uma boa questão,
exatamente, é uma boa questão. Mulumessa Mutumuene cumprimenta-nos e pergunta se a esta altura é preciso saber se os elementos da SFA, da Polícia Nacional, da Polícia da Guarda de Fronteira, estão autorizados a fazer o garimpo artesanal de diamantes, visto que hoje, numa zona de garimpo militar entre si, lutaram na zona do VUCA. Ok, Mulumessa Mutumuene é com certeza de uma das lundas.
E ele diz que houve pancadaria.
E ele diz que hoje houve pancadaria entre elementos destas corporações, FA, Polícia Nacional, Polícia da Guarda de Fronteira.
Onde é que foi isso?
Ele não diz aqui onde.
Talvez o ouvinte nos possa mandar para nós,
exatamente,
para a gente tentar saber.
Exatamente. Onde, na Lunda, onde é que... Eu sei que o Mutumuene já participou no outro dos Angola Fala Só, anteriores, mas não me consigo recordar realmente qual a localidade. Mas ele deixa aqui essa mensagem e também temos o Pedro Simão Esteves, que vive em França, em Paris, e diz que é lamentável que Angola esteja longe de uma democracia, porque o partido no poder está a asfixiar o povo no interior e mesmo no seio do partido. Não há democracia, no MPLA não há democracia, diz Pedro Simão Esteves. Ele também diz que lamenta que os africanos, que os dirigentes africanos sejam pior que os colonos portugueses e que os angolanos roubam o dinheiro do povo angolano e levam para o estrangeiro e não investem em Angola. O que ele diz é lamentável. Mulumessa Mutumuene continua ligada a nós, portanto ele já respondeu. Ele diz que esta pancadaria entre membros destas corporações, a Polícia da Guarda de Fronteira, a Polícia Nacional, as FAS, Forças Armadas Angolanas, e tiveram uma zaragata no Cafunfo.
E por causa dos diamantes?
Por causa dos diamantes, exatamente, bem, no talvez... garimpo. E ele pergunta se é suposto estes elementos estarem ali para assegurar a segurança, passando a redundância, dos garimpeiros, ou se está ali para garimpar igualmente.
Muito bem. Olha, parece que estamos com imensas dificuldades, agora de repente ficámos sem ligações telefónicas. De qualquer maneira, houve aí um ouvinte que falou sobre a questão do Fundo Soberano. E o que nós podemos dizer é que, portanto, para explicar bem o que é que se passou aos ouvintes, portanto, o Fundo Soberano era administrado pelo filho do José Eduardo dos Santos, Filomeno dos Santos. Quando João Lourenço tomou conta, foi feita uma auditoria portanto, ao fundo, de vários milhares de milhões de dólares. O Fundo Soberano é uma organização que deveria investir dinheiro vindo do petróleo, portanto, para garantir futuros rendimentos à Angola. Foi feita uma auditoria, portanto, Filomeno dos Santos foi despedido e, posteriormente, o governo angolano foi a dois locais. Foi às Maurícias e foi à Inglaterra. Nas Maurícias é onde está muito ativa uma companhia chamada Quantum Global, que pertence a José Bastos de Moraes. José Bastos de Moraes é um antigo sócio de Filomeno dos Santos e foi ele que, portanto, as companhias, a companhia da Quantum Global, que por outro lado controlava várias outras companhias, que estava a investir, creio eu, cerca de 3 mil milhões de dólares do Fundo Soberano. Esses investimentos eram feitos, claro está, por essas companhias que recebiam uma grande participação, não uma participação, mas, portanto, recebiam pagamentos por fazerem esses investimentos, não faziam de graça. O que o governo angolano fez foi ir às autoridades nas Maurícias, pedir o congelamento dessas contas da Quantum Global e ir à Inglaterra pedir também esse congelamento. Isto porque, segundo disse, considerava que havia irregularidades no modo como teriam sido feitos esses contratos e esses pagamentos. Atualmente, nas Maurícias, as contas da Quantum Global continuam congeladas, as contas das companhias da Quantum Global. Em Inglaterra, contudo, o governo angolano perdeu a ação. Um juiz considerou que não havia nada de irregular no contrato feito entre o Fundo Soberano e a Quantum Global, que foi um contrato que foi feito pelo Fundo Soberano, que, de acordo com a lei angolana, era supervisionado por membros do Conselho de Ministros e pelo diretor do Banco Nacional. E que esses contratos foram, obviamente, aprovados. Portanto, o Tribunal Inglês disse que não podia encontrar nenhuma regularidade nisso e mandou descongelar o dinheiro. Portanto, uma vitória para a Quantum Global aí. A questão nas Ilhas Maurícias continua por decidir, mas há quem diga que, devido a esta decisão do Tribunal Inglês, torna-se mais difícil. Embora eu tenha que dizer que as autoridades mauricianas, uma das razões que eles apresentaram junto de um tribunal mauriciano para congelar as contas foi que teria havido subitamente, logo depois da demissão de Filomeno dos Santos, teria havido uma transferência muito duvidosa de vários milhões de dólares das contas da Quantum Global. Não se sabe para onde, eles obviamente sabem para onde é que foi.
João, e quanto a Jean-Claude Bastos de Moraes, que tinha sido proibido de sair do país
situações ocorrem? O que é estranho neste caso é que, no meio disto tudo, Jean-Claude Bastos de Moraes, portanto, que é o proprietário da Quantum Global, regressa a Luanda, de onde foi posteriormente proibido de sair. Pelo que nós sabemos, ele está lá. Nós recentemente pedimos uma entrevista a José Bastos de Moraes, mas através de um porta-voz dele, ele disse que neste momento não está interessado, o que de certo modo é de compreender. Se ele está proibido de sair de Luanda, talvez seja o melhor não falar neste momento aos órgãos de informação. Portanto, de qualquer maneira, esta é a situação que se passa com a Quantum Global, e é uma situação, portanto, que envolve muito dinheiro. E se Angola perder estas ações em tribunal, o que significa que a Quantum Global vai continuar a investir os dinheiros do Fundo Soberano. Há que dizer que Jean-Claude Bastos de Moraes tem repetidamente afirmado que está disposto a entrar num diálogo para resolver esta questão de modo, portanto, sem ter que recorrer ao tribunal. Como é que ele quer ver isto resolvido? Pois, isto será ele que terá que discutir com o governo.
E a Quantum Global tem acordos com o Fundo Soberano que são acordos de vários anos, menos 10 anos, sim, não exatamente. É? Portanto, são contratos assinados que são legais e que, portanto, o governo angolano não pode simplesmente desfazer dos contratos, pois, não é?
Isso já é outra questão. Portanto,
são vários pontos aqui. Exatamente. Eu espero que o nosso internauta Emanuel Gomes e outros tenham ficado um bocadinho mais esclarecidos sobre este tema. Lembrar talvez os títulos que marcam esta sexta-feira, dia 7 de setembro.
Vamos, porque importa dizer aos ouvintes, estamos sem comunicações. Acontece, não é? Não há comunicações telefónicas neste momento com Angola. Parece que não estamos a conseguir ligar para ninguém. Tínhamos, aliás, ouvintes à nossa espera e, de repente, perdemos tudo. De qualquer maneira, vamos lá recordar as notícias, então, a esta hora. Vamos começar no Brasil, onde um dia depois de ter sido esfaqueado, o candidato conservador às eleições presidenciais no Brasil, Jair Bolsonaro, foi transferido para um hospital em São Paulo. Bolsonaro foi operado a ferimentos no estômago. O seu atacante foi identificado como um homem de 40 anos de idade que disse às autoridades ter levado a cabo uma missão de Deus.
E na Rússia, aviões russos bombardearam, aliás, na Síria, aviões russos bombardearam hoje a zona de Idlib, matando pelo menos 5 pessoas, disse o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. O bombardeamento teve como alvo posições do movimento islâmico Hayat Tahrir al-Sham. Os presidentes da Rússia, Irã e Turquia reuniram-se hoje para decidir sobre o futuro de Idlib. Um comunicado final disse que foram discutidas medidas para a estabilização da zona, mas não foram dados mais pormenores.
O secretário de Defesa americano, Jim Mattis, avistou-se hoje com o presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, e também com o chefe do executivo, Abdullah Abdullah. A caminho do Afeganistão, Mattis disse a jornalistas haver agora indicações de uma reconciliação no Afeganistão, acrescentando que essa possibilidade já não é uma miragem.
E a economia americana acrescentou 201 mil postos de trabalho em agosto, acima dos 195 mil previstos, disse hoje o Departamento do Trabalho. Em julho, esse número tinha sido de 147 mil. Os salários à hora subiram 2,9% em relação ao mesmo período do ano passado.
E o antigo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, regressou hoje às campanhas eleitorais do Partido Democrático. Ele falou num comício em Illinois, onde está a cidade de Chicago, para apelar ao eleitorado do Partido Democrata a votar nas eleições legislativas de novembro, que ele disse serem muito importantes para, portanto, o futuro do país. Obama deverá também deslocar-se ainda hoje à Califórnia para participar em eventos de apoio a 7 candidatos do Partido Democrático na Califórnia, portanto. E há que dizer que o presidente Donald Trump também está já envolvido na campanha, isto é, para as eleições legislativas de novembro.
Ele, aliás, tem apoiado muitos dos candidatos, os seus candidatos preferidos têm contado com o seu apoio.
Exatamente.
E têm ganho,
exatamente, nas eleições primárias. Bem, olha, eu vou só recordar aos ouvintes que hoje tivemos aqui como convidado Carlos Veiga. Estávamos a falar desta questão do Congresso do MPLA, portanto, a partir da manhã, João Lourenço, como se prevê, será presidente do partido e também, claro está, ele já é presidente da República. Discutimos em algum pormenor esta questão, falámos da bicefalia, mas infelizmente, quando faltavam cerca de 15 minutos para terminar o programa, caíram as ligações telefónicas com Angola, não sabemos bem porquê, e, portanto, deixámos de ter contacto. De qualquer maneira...
João, se calhar ainda antes de nos despedirmos, não é? Temos aqui mais o quê? 2 minutos?
Sim.
Temos aqui um internauta que dá aqui uma ideia. E talvez alguém pegue na ideia se de facto valer para o MPLA. Manuel Kingunda pergunta o seguinte, isto era para o nosso convidado, mas deixa aqui a sugestão. Não acha que antes do passo da eleição de um novo presidente do partido, o MPLA não deveria primeiro primar pela alteração ou aprovação de um novo estatuto para mudar as regras do jogo, como a clarificação da questão do voto secreto, das candidaturas à liderança, de modo a não se embocar num cenário onde se verificará a existência de um monopólio completo do poder por parte de uma só pessoa, como se verificou no reinado de José Eduardo dos Santos?
É uma boa questão. Portanto, vamos a ver o que é que vai acontecer no futuro. Não sabemos se João Lourenço vai efetuar mudanças também dentro do partido. Portanto, de qualquer maneira, eu quero agradecer aos ouvintes que participaram até aqui. E queremos apresentar as nossas desculpas por este corte nas comunicações, mas de qualquer maneira os 45 minutos que tivemos foram muito interessantes e eu quero agradecer a todos os ouvintes que participaram, quer pelo telefone, quer pelas redes sociais. Não se esqueçam, aqueles que participam pelo telefone, sempre que quiserem participar, têm que mandar um número de telefone. Se mandaram hoje e quiserem participar na próxima semana, têm que voltar a participar. E a todos que vieram pelo Facebook e nas redes sociais, um muito obrigado. E até à próxima semana. Não se esqueça, sexta-feira é dia do Angola.
Fala só.